Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. No dia seguinte fui mais cedo para a casa velha, a fim de chegar antes dos hóspedes que Dona Antônia esperava da roça, mas já os achei lá, tinham chegado na véspera, as ave-marias. Um deles, o coronel Raimundo, estava na varanda da frente, conheceu-me logo, e veio a mim para saber como ia a história de Pedro e, sem esperar pela resposta, disse que podia dar-me boas informações. Conhecera muito o Impedor. Assistira à dissolução da Constituinte, por sinal que estava nas galerias, durante a sessão permanente, e ouviu os discursos do Montezuma e dos outros, comendo pão e queijo, à noite, comprados na rua da cadeia, uma noite dos diabos. Vossa Reverendíssima vai escrever tudo. Tudo o que souber. Pois eu lhe darei alguma coisa. Começamos a passear ao longo da varanda grande. Egoísmo de letrado. A esperança de alguns documentos e anedotas para o meu livro pôs de lado a principal questão daqueles dias. Entreguei-me à conversação do coronel. Já sabemos que era parente da casa, era irmão de um cunhado do marido de Dona Antônia, e fora muito amigo e familiar dele. Falamos cerca de meia hora, contou-me muita coisa do tempo, algumas delas arrancadas por mim, porque ele nem sempre via a utilidade de um episódio. Ou isso não tenho interesse. Mas diga-ga, pode ser, insistia eu. Então ele lhe contava o que era uma visita, uma conversa, um dito, que eu colheria de cabeça, para transpô-lo ao papel, como fiz algumas horas depois. Raimundo foi se sentindo lisonjeado com a ideia de que ia imprimir o que me estava contando, e disseu a minúcias insignificantes, casos velhos, e finalmente as anedotas dele mesmo, e as partes da sua vida militar. Nentônia, disse ele vendo entrar a parenta na varanda, este seu padre sabe onde tem a cabeça. Dona Antônia fez um gesto afirmativo e seco, mas logo depois, para me não molestar, redarguiu sorrindo que sim, que tanto sabia onde tinha a cabeça como o coração. Lalau e as duas filhas do coronel vieram de fora, veio de dentro uma senhora idosa, arrastando um pouco os pés e dando o braço a uma moça alta e fina. Amparaquipe e baronesa, disse-lhe Dona Antônia. Apresentaram-me as suas damas. Soube que a baronesa era a avó da moça que a acompanhava. Eram esperadas o partido do alferes 10 ou 12 dias depois, mas vieram antes para assistir à festa da glória. Foi o que constou ali mesmo pela conversação dos primeiros minutos. A baronesa sentara-se de costas para uma das colunas, na cadeira rasa que lhe deram, ajudada pela neta, que a acomodou minuciosamente. Observei-a por alguns instantes. Os dois cachos brancos e grossos, pelas faces abaixo, eram da mesma cor da touca de cambraia e rendas. Os olhos eram castanhos e não inteiramente apagados. Lá tinham seus momentos de fulgor, principalmente se ela falava em política. Sinhazinha, o livro? Perguntou ela à neta. Isso aqui, vovó. É o mesmo da outra vez, Nentônia. Era a mesma novela que eu do ali esteve um ano antes e queria reler agora. Era o Saint-Clair das Ilhas ou os Desterrados da Ilha da Barra. Meteu a mão no bolso e tirou os óculos, depois a caixa rapé e pôs tudo no regaço. Raimundo, passando a mão pela barba, disse rindo. Bem, as senhoras vão conversar e nós vamos a um solo. Valeu, reverendíssimo. Fiz um gesto de complacência. Félix é um parceirão e minha tua Tônia também, mas vamos só os três. Nunca jogou com o Félix. Vai ver o que ele é, fino como 30 diabos, lá na roça da pancada em todo mundo. Aquilo saiu pá. Se algum dia entrar na Câmara, creia que há de fazer um figurão, como pai, e talvez mais. E olhe que acho tudo pouco para dar enterrar com a tal regência do senhor Pedro de Araújo Lima. Lá vem o coronel com as suas ideias extravagantes, acudiu a velha baronesa abrindo a caixa de rapé e oferecendo-me uma pitada, que recusei. Acha que o Araújo Lima vai mal. Preferiu amigo Feijó. Raimundo replicou, ela triplicou, enquanto eu voltava a atenção para a Sinhazinha, que depois de ter acomodado a avó, fora sentar-se com as outras moças. Sinhazinha era o oposto de Lalau. Maneiras pausadas, atitudes longamente quietas, não tinha nos olhos a mevida derramada que abrangia todas as coisas e recantos, como os olhos da outra. Bonita era, e a elevação do talhe delgado dava-lhe o ar superior a todas as demais senhoras ali presentes. Que eram medianas ou baixinhas, com exceção de Lalau, que ainda assim era menos alta que ela. Mas essa mesma superioridade era diminuída pela modéstia da pessoa, cujo acanhamento se era natural aperfeiçoara-se na roça. Não olhou para mim quando chegou, nem ainda depois de sentar-se. usava as pálpebras caídas. Quando muito, levantava-as para fitar sua pessoa com quem ia falando. Como o pescoço era um tantinho alto demais e a cabeça vivia eta, aquele gesto podia parecer afetação. Os cabelos eram o encanto da avó, que dizia que a neta era a sua alemã, porque eles tendiam a ruivo, mas, além de ruivos, eram crespos e penteados e atados ao desdém. Davam-lhe muita graça. Gastei nesse exame não mais de 2 a 3 minutos. Depois, indo a compará-la melhor com Lalau, vi que esta fazia igual o exame sorrateiramente. Não era a primeira vez que a via, era a segunda ou terceira, desde que Sinhazinha perdera o pai ou mamanha e viera do Rio Grande do Sul para a fazenda da avó. Não a viu no ano anterior, quando ela ali esteve, e cuido que lhe achava alguma diferença para melhor. Reverendíssimo, vamos, disse-me o coronel, acabando de replicar à baronesa. Já, já, onde está o parceiro? Havemos de achá-lo. Mentoia, ele terá saído? Dona Antônia respondeu negativamente. Estaria vendo as bestas, que vieram da roça, ou o cavalo que comprara na véspera. E descreveu o cavalo, a pedido do coronel, chegando-se ao mesmo tempo para o lado da Sinhazinha. Chegando esta parou, pôs-lhe uma das mãos na cabeça, e com a outra levantou-lhe o queixo para mirá-la de cima. Ai, ditando. Vagando. Dona Antônia fez-lhe uma careta de escárnio, inclinou-se e beijou-lhe joia a testa com tanta ternura, que me deu ciúmes pela outra, e sentou-se entre elas todas, e todas lhe fizeram grande festa. Raimundo calara-se para mirar a cena, porque ele queria muito as filhas, e gostava de vê-las acariciadas também. Nisto ouvimos paz na sala contígua, e daí a nada entrava Amaranda, o filho de Dona Antônia. Ora viva! Bradou o coronel. Estávamos à espera de você para um solo. Vá, vá, acudiu a baronesa levantando os olhos do livro. O coronel está ansioso por jogar, e é uma fortuna, porque veio da roça insuportável, e não me deixa ler. Então você comprou um cavalo? Curtos eventos. Palavras sem interesse, ou apenas curiosas que me não consolavam da interrupção a que era obrigado no cometimento voluntário que empreendera. Mas naquele dia não foi essa a minha pior impressão. Fomos dali para a mesa do jogo, em uma sala que ficava do outro lado, ao pé da alcova do Félix. O coronel, contando os tentos, disse-nos que a baronesa estava com ideias de casar com a neta, conquanto ainda não tivesse noivo. Era uma ideia. Parece que sentia-se fraca, receava morrer sem vê-la casada. Foi o que ele ouviu dizer aos Rosários de Iguaçu, que eram muito da intimidade dela, e até parentes. Depois rindo para o Félix, ali está um bom arranjo para você. Ora, rosnou no rapaz. Ora aí, retorquiu o coronel encarando-o enquanto baralhava as cartas. Repito que era um bom arranjo, eu acho-a bem bonita, acho-a mesmo, tape os ouvidos. Reverendíssimo, a peixão. O pai educou-a muito bem, e depois duas fazendas, pode-se até dizer três, mas uma delas tem andado para trás. Duas grandes essas fazendas com 700 cabeças, ou mais, de primeira qualidade, muita prata. Não há outro herdeiro, solo, interrompeu o moço. Ambos passamos, ele jogou e perdeu. Não tinha jogo, foi um modo de interromper o discurso do parente. Mas o coronel era daqueles que não esquecem nada, e daí a pouco tornou ao assunto. Ele, para dizer que ele, apesar de achacado, se a moça quisesse, tomá-la-ia por esposa, e logo rejeitou a ideia. Não, não podia ser, estava um cangalho velho, não era mais quem dantes fora, no tendo o rei, e ainda depois. E vinha já uma aventura de 1815, quando o parente, em respeito a mim, disse-lhe que jogasse ou íamos embora. Pela minha parte, estava aborrecido. A opinião do coronel, relativamente à conveniência de casar o aparente com Sinhazinha, e as mostras de ternura de Dona Antônia com esta, fizeram-me crer podia haver alguma coisa em esboço. Ainda que nada houvesse, Raimundo, expansivo como era, chegaria a insinuar o aparenta. Não uma ação. Ignoro se Félix também desconfiava a mesma coisa. É. Todavia, Serque jogou distraído e calado durante alguns minutos. O que fez com que o coronel nos dissesse de repente que estávamos no mundo da lua, que não viera da roça para ficar casmurro, e que, ou jogássemos ou ele às francesas da rua do ouvidor. Ainda uma vez, Félix atalhou a imaginação libertina do tio. Para desviá-lo dali, falou de outros atrativos, de um prestigitador célebre cujo nome enchia então a cidade, e que inteiramente me esqueceu, de bailes de máscaras e teatros. Contou-lhe o enredo dos dramas que andavam então em cena, e aludiu a certa farsa, que divertira muito o coronel, na última vez que viera da roça. Raimundo tinha a alma ingenuamente crédula para as ficções da poesia, ouvia-as como quem ouve a notícia de uma facada. Não era mau homem, e era excelente pai, disse logo que não perderia nada, e levaria ao teatro as suas candongas. Assim chamava as filhas. Jogamos até perto da hora de jantar. Enquanto eles iam à cavalariça, ver os animais chegados, dirigi-me para a sala principal, onde achei Dona Mafalda, a tia da Lalau, que vinha buscá-la para ir com ela às novenas da Glória. A moça voltaria depois da festa. Pareceu-me que Lalau ia obedecer constrangida, e, por outro lado, não houve nenhuma objeção da parte de Dona Antônia. Só estavam as três, as hóspedes da roça tinham se recolhido por alguns instantes. Raimundo e Félix entraram pouco depois, o primeiro convidando-me a repassear com ele e o sobrinho a cavalo. Mas se eu ia montar... Não diga isso. Então vamos nós dois? Continuou voltando-se para o sobrinho. Vai, Otoi? Não. Vai, Sinhazinha. Sinhazinha é cavaleira de Truz. Outra vez este nome. A gente como eu, quando receia alguma coisa, faz derivar o e para ela os mais alheios incidentes e as mais casuais circunstâncias. Fui acreditando que o coronel era efetivamente um desbravador e a temer que o Félix não resistisse por muito tempo à oferta de uma noiva de tinste e graciosa e da riqueza que viria com ela. Olhei para ele, vi-o falando com a tia de Lalau. Perguntou-lhe o coronel de longe. Hoje não. Bem amanhã, depois do almoço. A senhora não perde as novenas da Glória, disse Félix a Mafalda. É minha devoção antiga e gosto de ir com Lalau por causa da mãe, que também era muito devota de Nossa Senhora da Glória. Lembra-se, Mentônia? Mas deixe estar. No dia 16 estamos cá. Não, interrompeu Félix. Venham jantar no dia da Glória, venham amanhã. Temos missa na capela. E que diferença há entre a missa cantada e a rezada? Não é, reverendíssimo? Fiz um gesto de assentimento. Dona Antônia, porém, mordeu o lábio inferior e não teve tempo de intervir, porque a tia da moça concordou logo em trazê-la no dia 15 de manhã. Lalau agradeceu-lhe com os olhos. Não obstante a disposição do moço, fiquei receoso. Ao jantar, acharam-me preocupado. Respondi somente que eram remorsos de ter gasto o melhor do dia ao jogo, em vez de ficar ao trabalho. Anunciei a Dona Antônia que, em breve tempo, teria concluído as pesquisas. Caindo à tarde, Lalau e a tia despediram-se, e ofereci-me para acompanhá-las. Não era preciso. Dona Antônia mandara aprontar a sege. E Antônia quer dar-se sempre a esses incômodos, disse agradecendo uma falda. Eu não redar-me, Dona Antônia, rindo. As incomodadas são as bestas. A sege, em vez de as tomar ao pé da porta que ficava por baixo da sala dos livros, veio recebê-las diante da varanda, onde nos achávamos todos. O constrangimento de Lalau era já manifesto. Se preferia, amanhã tudo, como me dissera uma vez. Cuido preferia Dona Antônia e a Cacá era a companhia da tia. Acrescia agora a presença de hóspedes, a variedade de vida que eles traziam à casa velha. Finalmente, pode ser também, sem afirmá-lo, que tivesse receios idênticos aos meus. Despediu-se penosamente. Dona Antônia, embora lhe fosse rever, certo que ainda o amava, deu-lhe a mão a beijar e, vendo-a ir, puxou-a para si e beijou-a na cara uma e muitas vezes. Cuidado, nada de travessuras, disse-lhe. Tia e sobrinha desceram os degraus da varanda, e quando eu ia ajudá-las a entrar na sege, atravessou-se meu filho da dona da casa, que deu a mão a uma e outra, cheio de respeito e graça. Adeus, né, Antônia? Disse a moça metendo a cabeça entre as cortinas de couro da sege, e fechando-as, depois de dizer-me adeus com olhos. Eu que estava no topo da escada, correspondi-lhe igualmente com os olhos, e voltei para as outras pessoas, enquanto a sege ia andando e o moço subiu os degraus. Minha Antônia, disse o coronel rindo, este seu filho dava para a camarista do passo. Dona Antônia, escandalizada, tinha entre as sobrancelhas uma ruga, e olhou sombria para o filho. Quero crer que este incidente foi a górnado e fez pírio de Dona Antônia a singular determinação que vou dizer.